Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Eu sou o Juliano Correia, estou trazendo mais um CardinalsCast, o último dessa pré-temporada, dessa longa off-season. Todo torcedor do Cardinals muito emocionado com tudo que aconteceu, draft, troca do Josh Rosen, e finalmente a gente vai ver o Kyler Murray em campo para valer, sem ataque baunilha, numa tradução literal aí, o que dizia o Cliff Kingsbury, né? Não vai mostrar o ataque como ele planeja de forma completa nessa pré-temporada, não mostrou, foi um ataque bastante básico, mas a gente viu coisas novas, a gente viu bastante o Cardinals alinhando com 4, 5 recebedores como deve ser na temporada regular, a gente viu muita variação, e é isso aí, a gente vai falar disso aqui pelos próximos minutos. A gente, eu e o nosso querido Eduardo Pavan, do arroba Brasil Cardinals, siga lá, arroba os patriotas aqui da casa, e mais o Eduardo Pavan e mais uma série de torcedores do Cardinals que fazem um trabalho muito bom lá no Twitter, arroba Brasil Cardinals. Ele vai trazer pra gente quem foram os vencedores e os perdedores, os destaques e as decepções dessa pré-temporada. Mas antes de mais nada, a gente vai dar uma análise do que aconteceu. Depois a gente vai revisitar como ficou o roster final e também o practice squad, falar de alguns cortes. E aí vem a análise do Pavan. E para finalizar, uma breve previsão do que deve ser essa temporada aí pro Cardinals em termos de divisão, em termos do próprio time. Bom, a gente teve um problema muito grave com false starts aí, principalmente nas semanas 2 e 3, contra o Raiders e contra o Vikings. Então é uma coisa pra gente ficar de olho, porque isso tá ligado com o que é a natureza do ataque do Cliff Kingsbury e também com o jeito de jogar do Kyler Murray. A questão de conversar com juízes antes dos jogos para que se determine o que é uma movimentação bruta que pode desencadear um false start, o que não é. Durante a transmissão do jogo, quando vai, que mostraram vários casos parecidos, não foi dado o tal do false start, e aí comparando com os que foram dados contra o Raiders e contra o Vikings, não me engano, foram 5 entre esses dois jogos aí, false start dos quarterbacks, né, do Kyler Murray e do Brett Hundley, e pré-temporada também costuma ter uma arbitragem mais rigorosa, então a gente tem que ficar de olho aí como vai ser na temporada regular. É até bom que seja dado uma abordagem diferente nessa pré-temporada. O próprio Wal Anderson, que foi o juiz do jogo contra o Vikings, foi bastante protocolar, né? Falou que não se busca uma coisa do tipo bater palma, a levantada na perna. Busca uma movimentação fora do natural, né? Aquela ameaçada que é característica do false start. Então é uma questão de ir se acostumando com o que os juízes estão vendo, conversando. O jogo contra o Raiders, inclusive, preocupou bastante gente, mas isso aí a gente até já discutiu, né? O John Gruden, aparentemente, pelo que os jogadores do Cardinals disseram, ele viu como oportunidade de mostrar que o Raiders está bastante sério para essa temporada, porque foi um jogo que passou no ESPN, foi transmitido nacionalmente. O Raiders, como a gente sabe, esteve no Hard Knocks nessa pré-temporada. E o Gruden é esse tipo de cara, né? A gente sabe como ele é. Então, o game plan foi pensado para um jogo de temporada regular, porque ele queria mostrar que o Raiders estava um passo à frente de... Não sei se o Cardinals era o sarrafo que tinha sido colocado ali, mas ele queria impressionar. Essa era a percepção, entendeu? As análises de ataque e defesa, eu achei que o ataque vai ter que esperar para ver, para fazer uma análise completa de ataque ainda, porque o ataque que a gente viu na pré-temporada não é o ataque que a gente vai ver na temporada regular. Isso foi deixado claro várias vezes, mas eu espero que tenha sido uma boa experiência, principalmente nas individualidades, né? David Johnson voltando aí para um ataque que explore o potencial dele como recebedor. O Kyler Murray trabalhando com RPOs é uma coisa que, desde que surgiu na liga, a gente não viu no Cardinals ainda. O Run Pass Option, trabalhando com Read Option, não vão ser um ataque que a gente ainda não viu nesse Cardinals. E a maior preocupação, obviamente, sempre fica com a linha ofensiva, tanto questão de saúde quanto questão de qualidade. A linha ofensiva deve ser DJ Humphries, Justin Pugh e que Shipley ganhou a posição do Mason Cole, J.R. Sweezy e o Marcus Gilbert olhando aí da esquerda para a direita. Os dois tackles estão em ano de contrato, né? O último ano do contrato. O Humphries foi selecionado no primeiro round, o Gilbert veio em troca com o Steelers. Vai ser interessante ver como é que esses dois se dão, se vale a pena trazer para o ano que vem. A gente vai ver que o Cardinals tem bastante espaço para o salary cap ano que vem, como está previsto. Essa linha ofensiva vai ser o grande divisor de águas aí para o potencial do ataque do Cardinals. Mas se não for o caso, o Murray pareceu bastante confiante, bastante calmo, fugindo da pressão, ganhando jardas com as pernas ou continuando no pocket, fazendo segunda, terceira leitura. E parece muito maduro, é aquela coisa que a gente tinha falado do Cardinals ter feito um ataque à molde do Kyler Murray, né? Para falar da defesa, não mostrou muito e já preocupava muito em questão de qualidade nos jogadores, não mostrou muita qualidade nos esquemas. Voltando para 3-4 depois de um ano na 4-3 do Steve Wilks, que agora está no Browns, o Cardinals não mostrou fiscalidade, mostrou muita displicência nos tackles. Jogo dos cornerbacks, principalmente dos que vão entrar na semana 1, né? O Byron Murphy, até que não deu pra gente ver muito dele, Tremaine Brock, Chris Jones. Foi bastante preocupante esse grupo de cornerbacks, como a gente vai ver. Eles não têm quase nada de experiência na NFL, então fica uma preocupação muito grande aí para essa defesa. Eu acho que se o ataque tiver sucesso, mesmo assim o Cardinals não vai conseguir brigar muito lá na frente do playoffs por causa dessa defesa. Tem dois jogadores de elite aí nessa unidade, o Chandler Jones, que é um dos melhores pessoas da NFL, e o Patrick Peterson, que é um dos melhores cornerbacks da NFL. O Patrick Peterson vai perder 6 jogos, praticamente metade da temporada. Aí o segundo melhor cornerback é o Robert Alford, vai perder metade da temporada por conta de lesão também. Então, a gente achava que a linha defensiva ia ser a maior preocupação, talvez o grupo de cornerbacks ainda seja pior. São dois grupos que possivelmente estão entre os piores da NFL, pra gente ser bastante sincero. Então essa defesa vai ser o que a gente vai ficar de olho para ver se vai deixar o Cardinals brigar por alguma coisa esse ano ou não. Mas eu acho que não vai dar, não. O Special Teams é hoje a unidade que menos preocupa, o que se tratando de Cardinals é uma surpresa bastante boa. A gente vai ter que ficar de olho também, apesar de que o Zane Gonzalez e o Andy Lee, eles tiveram ótimas pré-temporadas. O Zane Gonzalez que chegou com total desconfiança, né, depois de ter sido draftado pelo Browns e feito uma temporada de 2018 ruim, mas terminou 2018 com o Cardinals muito bem, fez uma pré-temporada perfeita, acertou todos os chutes. Nesse momento eu confio bastante nele, eu já confiei bastante no Chandler Catanzaro, vocês viram no que deu, né? Mas até esse momento a gente não vai jogar ninguém no fogo por conta de nada, não. Então a gente vai falar agora como ficou o roster final. Algumas surpresas, outros jogadores desconhecidos. Quarterback, Kyler Murray e Brett Hundley, uma surpresa aí, a gente já sabia que no C2 mesmo. Running backs, David Johnson, Chase Edmonds e o DJ Foster. O DJ Foster acabou ganhando a vaguinha dele, provavelmente por conta do Special Teams, em que ele participa melhor no time de cobertura. O TJ Long acabou indo embora. O Cliff Kingsbury falou que gostaria de mantê-lo para o Practice Squad, mas ele acabou indo para o Buccaneers, do nosso querido Bruce Arians. Os wide receivers foram 7, como a gente estava prevendo. Fitzgerald, Kirk, Sim Johnson, que foi muito bem nessa pré-temporada. Michael Crabtree, recém-chegado. Andy Isabella, que desapontou um pouco. Brent Scherff, que também ganhou uma posição aí no recente, né, final da temporada passada e essa pré-temporada. Damir Bird, que estava disputando a posição de retornador com o Farrell Cooper, que acabou indo embora para o Bengals. O Zach Taylor, o técnico do Bengals, trabalhou com ele lá no Rams. O grupo de tight ends são apenas 2. O que surpreendeu? O Charles Clay e o Max Williams, o que pode significar que o Cardinals, agora que tem 3 offensive tackles reserva, como a gente vai ver, vai usar bastante um offensive tackle como bloqueador extra, né? Em vez de usar um tight end como esse bloqueador, acho que os tight ends vão ficar um pouco mais para recepção, ainda que o Max Williams, o destaque dele seja bloquear. Mas é uma coisa que a gente já apontava, né? O ataque do Cliff Kingsbury não costumava usar tight ends no college, então de repente ele preferiu manter tight ends para receber e offensive tackles para bloquear. O grupo de offensive tackles tem os dois titulares, Humphries e Gilbert. O Joshua Myers, que até foi uma surpresa ter ficado depois da troca do Corey Cunningham pro Patriots. Foi uma escolha de 7º round. A gente falando que dos 12 draftados, e essa é difícil, os 12 ficarem no elenco. O 11 ficaram. O Caleb Wilson foi o único tight end cortado, assim como o Rick Seals Jones. Mas o Caleb Wilson acabou voltando para o Practice Squad. Completa o grupo de offensive tackles o Brad Toff, que é um militar da ativa. A gente espera que os Estados Unidos entrem numa guerra nova para ele não deslocar o time. E o Justin Murray, que veio do Raiders. No meio da linha, a gente tem os dois titulares, Justin Pugh e Jarre Swiss, esquerda e direita. Shipley no meio. O Mason Cole, que vai dar um pouco mais de resguardo pro Cardinals, que é um cara que pode jogar como guard, como center. Na pré-temporada, ele se colocou à disposição para jogar até de tackle. Então, é um cara que dá um pouco de segurança aí, sendo um reserva, para a gente não ficar com esse depth chart tão fraco. O Lamon Giller, que foi outro jogador draftado, também deve ser o próximo a entrar caso o Shipley seja machucado e mais um dos guards. Então, seria Cole, Giller entrando. E o Vojinović, que por enquanto continua no elenco, enquanto o Max Garcia está na PUP. Não é um jogador que empolga a gente, mas enquanto o Max Garcia não volta, que é um cara de confiança do Sean Kugler, né? Técnico de linha, ele deve ficar por aí. Ou não, a gente espera pra ver. Os três jogadores da linha defensiva titulares devem ser o Rodney Gunter, Corey Peters e o Zach Allen, que é o escolha do terceiro round. O reserva do Zach Allen deve ser o Jonathan Bullard, que veio do Bears, nas waivers também. O reserva do Gunter deve ser o Michael Dogg, que se destacou nessa pré-temporada. Aí tem o Clinton McDonald, que pode fazer a função tanto do Gunter quanto do Peters. Veio do Seahawks, jogou no Bucks. Teve boas temporadas na NFL. De repente pode ser uma boa adição. E o Miles Brown, que é um rookie não draftado, também conseguiu a sua posição aí nessa pré-temporada. Apareceu muito bem, principalmente contra o Vikings. Pode ser uma surpresa. O grupo de pass rush ficou sendo Chandler Jones e Terrell Suggs. Provavelmente o grupo que mais empolga para essa temporada, né? Eu acho que essa dupla aí tem tudo para dar certo. O Rooks Reed, que a gente viu que é bastante útil para depth chart, né? É um cara que pode tanto ser um pass rusher, ser um run stuffer, dropar em cobertura de zona. Vai ser interessante ver ele aí adicionando ao grupo de pass rush. E o Cassius Marsh, que é um cara ex-Patriots, ex-Seahawks, ex-49ers também. Então ele conhece bastante o time da divisão, bastante experiente. Vamos ver o que que consegue adicionar para essa defesa. O grupo de inside linebacks, o Jordan Hicks, se manteve saudável, era uma preocupação. O Rashawn Redd, ao contrário dele, não jogou nessa pré-temporada. E até a única dúvida entre os titulares para o jogo contra o Lions. O Joe Walker, que apareceu também do nada, conseguiu uma vaguinha aí no roster, startou contra o Vikings na semana 3 da pré-temporada. E os dois special teamers, que foram um destaque ano passado, mas que na defesa, por enquanto, não mostraram muito serviço, o Dennis Gardeck e o Ezekiel Turner. Os cornerbacks, o grupo que preocupa, o Byron Murphy e o Tremaine Brock são os titulares hoje. O Tremaine Brock tá no quinto time dele em 4 anos e o Byron Murphy é um rookie, né? A gente também não pode ficar esperando toda coisa dele, apesar de ele ser um prospect bastante bom. A gente esperava que ele fosse entrar em algumas situações, como o cornerback 2, ficar mais ali no slot esse ano, mas as coisas foram dando errado. O Chris Jones aparece com o cornerback número 3, também um rookie não draftado. O Kevin Peterson, que veio do Rams. E o Charles Washington, que é um cornerback que pode atuar como safety, talvez ajude nos special teams, mas como ele veio do Lions, que é o primeiro adversário do Cardinals, pode ser que ele vai embora em pouco tempo, veio aí para fazer a famosa troca de informações. O grupo de safeties também é bom, com o DJ Cern e o Bura Baker de titulares, os dois Thompsons, o Jalen e o Deontay, são os reservas. O Charles Washington pode jogar nessa posição também. O Jalen Thompson, ele é um jogador mais parecido com o Bura Baker, né? Um jogador mais perto de linha, que pode jogar com slot. O Bura Baker, eu acho que não vai acabar jogando nessa posição de novo. O Jalen Thompson pode ser que alinhe como slot, sim, para dar uma profundidade maior para esse grupo de cornerback. E o Deontay Thompson, assim como o DJ Swearing, deve ser o safety mais longe da linha. O free safety, né? O long snapper, o Aaron Brewer, a gente já conhece. Kike Zen Gonzalez, nada adicionado que eu falei na análise de special teams. Panther é o Andy Lee. E completa um time o Patrick Peterson, suspenso por 6 jogos. Na PUP, o Max Garcia. Ele pode voltar ao time até a semana 6, senão ele é transferido para a IR. Na IR agora estão o Robert Alford, o Hakeem Butler e o Josh Shaw. O Hakeem Butler, eu acho que não deve jogar nesse ano. Procurar trabalhar para o ano que vem. É um wide receiver bastante promissor. O Josh Shaw pode ser que volte. Eu também não coloco tanta fé assim. O Robert Alford é o que é o mais provável para voltar. Ele deve ficar de fora pelo menos até a semana 8. Depois disso, o Carnes deve procurar colocá-lo de volta para o principal. principais cortes foram o Rixius Jones, que acabou indo pro Browns, junto com o Steve Wilkes. Com certeza vai acabar produzindo no Browns o que não produziu no Cardinals, porque as coisas funcionam assim. DJ Long, que eu também já citei, foi pro Bucks. Wide receiver Chad Williams, aí não precisa falar o quanto que a gente se decepcionou com ele, acabou indo pro Colts. Earl Cooper pro Memphis, também já citei. O Sector, que veio do Eagles, numa troca pelo Rudy Ford, acabou voltando pro practice squad do Eagles depois de ser cortado, que meio que aponta pra gente que o Rudy Ford já tava nos planos pra ser cortado. Então, cortar ele ou o Hector não fez diferença pro Kaiser no final das contas. O Pete Robertson, que foi um pass rush que eu achei que ia chegar nesse 53 final e acabou ficando pelo caminho. Até o momento não se sabe se ele vai para o practice squad ou se assinou com outro time. Até agora não vi nada sobre. E o talvez dos cortes, o que eu não esperava é o Brandon Williams, que além de ser um cara que está há muito tempo no Cardinals, ajudava bastante com special teams. A gente saiu com o cornerback, ele é muito ruim. E isso acabou pesando para ele ser cortado. Ele recebeu a designação de ser waived injury, que se ele passar pelas waivers, ele pode voltar para a IR do Cardinals. Não teve nenhuma notícia sobre ele mais ainda. Então, eu acredito que a gente não vai ver ele mais por aí. No practice squad ficaram o Kyle Slaughter, que estava brigando pela vaga de reserva no Vikings, acabou vindo pro Cardinals. O Drew Anderson veio num primeiro momento pro practice squad, mas depois foi cortado, provavelmente por causa do Slaughter. Os Titans, Darrell Daniels e Caleb Wilson. Darrell Daniels era um que eu falei que podia ter ficado de olho pro practice squad e acabou ficando. Sam Jones, que era do Broncos, trabalhou com o Sam Cutler também. O Dante Burker, o Nate Brooks, que eu achei que fosse ficar no roster final, mas preferiam trazer gente de outro time, no caso o Kevin Peterson. O pass rush Vontarius Dora, que sempre aparece bem na pré-temporada. O pessoal vai lembrar do Cap também. O Vontarius Dora, pelo jeito, é o novo Cap. E o Johnny Dixon, que é um wide receiver de bastante velocidade, que veio do Houston Texans. Então agora vocês vão ficar com a análise do Eduardo Pavan, do Brasil Cardinals, sobre os vencedores e os perdedores dessa pré-temporada.
Fala galera do Cardcast, da plataforma Fumble na Net. Eu sou o Eduardo, sou do Brasil Cardinals. E hoje falar com vocês um pouquinho dos jogadores que se destacaram, tanto positivamente quanto negativamente, nessa pré-temporada. Eu vou começar pelos destaques positivos. Vamos falar um pouquinho mais dos wide receivers. Quando abriu o mercado, lá em março, o time trouxe Demir Bird, que era do Carolina Panthers, trouxe Kevin White, trouxe alguns outros nomes menos conhecidos e manteve boa parte da base do ano passado. Dentre esses nomes, assim, uns que não eram, até lá no começo, não eram cotados para continuar na equipe, foram os destaques dessa pré-temporada. Ou seja, o Trent Sherfield, jogador que não foi draftado no draft do ano passado, e Demir Bird, esse que veio do Carolina Panthers, onde ele era praticamente retornador. Nos jogos de pré-temporada, ambos foram muito bem. Sherfield teve TD nos dois primeiros jogos. O Bird, apesar de não ter tido TD, teve boas atuações, conseguiu boas jardas e ganharam essas duas últimas vagas de wide receiver, fechando o corpo. Falar um pouquinho também de quem se destacou. Pete Robertson, ele é um OLB, jogou por Texas Tech pro Cliff Kingsbury, veio também para compor o grupo de 90 jogadores, não era nem esperado que ele fosse se destacar, mas conseguiu saque, se eu não me engano, em todos os jogos da pré-temporada, praticamente garantiu sua vaga no elenco. Outro destaque, Michael Dogby. Foi draftado na 7ª rodada do draft desse ano. Não era esperado que ele fosse ter um impacto imediato, mas logo na segunda partida da pré-temporada ele já estava jogando com a segunda equipe da linha defensiva. E no terceiro jogo ele conseguiu um saque contra o Kirk Cousins lá em Minnesota. E praticamente hoje já é um nome importante aí da rotação da DL. Zane Gonzalez era muito criticado, muitos achavam que o Cardinals tinha que trazer um kicker para competir, mas o próprio Cliff Kingsbury disse que não era necessário, que ele estava tendo um training camp bom, sólido. Isso foi comprovado agora na pré-temporada, que ele acertou todos os chutes, inclusive alguns longos, se não me engano, de mais de 40 jardas. Garantiu sua vaga aí sem muitas dificuldades, né? E agora o último nome dos destaques positivos é o inside linebacker Joe Walker, que também é um veterano aí, passou por diversos times, nunca conseguiu se firmar, mas Como o Hassan Reddick tá machucado, eles tinham começado com o Gardeck, aí ele ganhou a vaga do Gardeck no terceiro partido, e na quarta nem jogou, porque já é considerado um como titular ali, dependendo da volta, Hassan Reddick. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos 5 destaques negativos dessa pré-temporada do training camp. Começar com Kevin White. Quem esperava alguma coisa do Kevin White? Ninguém, mas é um jogador de nome, foi primeira escolha do Chicago Bears no draft de 2014. Apesar de não ter conseguido converter as oportunidades, solidificar a sua atuação na NFL, enfim, nunca conseguiu aproveitar as oportunidades, mas era alguém que tem similaridade com Air Raid, que é o nosso sistema ofensivo, e era esperado que, até pelo grupo do Cardinals ser fraco de wide receiver, tirando Fitz e Kirk, estava bem aberto. Isso quando o Kevin White veio foi antes do draft, né? Enfim, não conseguiu sequer jogar na pré-temporada e foi dispensado. Então é assim, era um jogador que se tivesse treinando bem, fazendo as coisas direito, provavelmente teria uma chance aí de competir tanto com o Sheffield quanto com o Bird por essas últimas vagas aí de wide receiver. Outro destaque negativo é o Dennis Gardeck. No início do training camp, o Rasson Reddick, que é o inside linebacker titular junto com o Jordan Ricks, ele sofreu uma lesão no joelho, teve que fazer uma artroscopia e perdeu toda a pré-temporada. Com isso, o Cardinals, ao invés de trazer um veterano ali para a posição, preferiu dar essa oportunidade para o Gardeck, que era um jogador não draftado, ficou com o time o ano passado e agora estava tendo a chance de ouro. Só que nos dois primeiros jogos ele errou muito a leitura das jogadas, principalmente no jogo corrido, e com isso foi substituído pelo Joe Walker. Então ele é um jogador que não aproveitou a oportunidade. Outro jogador que não aproveitou também foi o Rick Seals Jones. Até porque o grupo de tight ends desse ano tá bem nivelado. Tem o Charles Clay, tem o Max Williams, tem o Seals Jones e o Caleb Wilson como principais. O nível dos jogadores está bem similar e o Rick Seals Jones, infelizmente, porque é um jogador com potencial muito bom no passe, no jogo aéreo, sofreu um fumble, teve uns drops. Então eu acho que é um jogador que, na hora de fechar esse grupo de tight end aí, vai acabar sendo descartado. Outros, né? Agora vamos pro grupo do vacilão, né? Grupo dos vacilões, que é o Darius Phelan e o Robert Kendiche. Os dois DL. Primeiro o Robert Kendiche, né? Foi a primeira escolha do Cardinals em 2016. Nunca startou um jogo na vida. Nunca foi titular em nenhum jogo. Teve alguns bons lances no ano passado, mas nunca foi consistente. E nessa temporada, que seria o ano de contrato, o ano para ele mostrar alguma coisa, ele chegou totalmente fora do peso. O Cardinals nem deu chance, cortou ele antes do primeiro jogo da pré-temporada. E o outro é o Darius Phelan, né? Foi a grande contratação para a linha defensiva nessa temporada. E que em maio teve um incidente numa boate de strip. Ameaçou duas strippers com uma arma e, enfim, um tremendo vacilão, um bocó, para não falar outra coisa. Acabou sendo cortado também. Por último, falar um pouquinho do Andre Branch, que é um veterano, jogou muito pelo Miami Dolphins. Veio para fechar esse grupo de pass rushers, de outside linebackers, e não conseguiu ganhar a vaga aí, perdendo pro Pete Robertson. E acabou sendo dispensado na semana passada. Então é isso, galera. Sigam lá, gente. Valeu.
Bom, essa foi a análise do Pavan. E para finalizar, a gente vai falar sobre a divisão NFC Oeste e a expectativa do Cardinals para a temporada. Vai ser uma divisão controlada ainda pelos dois que foram para o playoff ano passado. O Los Angeles Rams, que chegou ao Super Bowl, e o Seattle Seahawks, que apesar de ter perdido para o Cowboys, continua um time muito forte, perdeu alguns jogadores aí no meio dessa, como o Cam Chancellor acabou aposentando, o Doug Baldwin acabou aposentando, mas nos últimos dias conseguiu uma troca em que basicamente assaltou Houston Texans em uma escolha de terceiro round e mais dois jogadores que ninguém conhece pelo Jadeveon Clowney. Então é mais um perigo aí contra o Cardinals, que tem uma linha ofensiva que eu nem vou entrar nesse mérito agora. Esses dois times, eu acho que o Rams vai acabar ganhando divisão de novo, entre 12 e 10 vitórias. O Seahawks entre 11 e 9 vitórias. O 49ers, apesar das adições que fez, teve bastante salary cap gasto nessa free agency. Não acho que é um time que se empolga tanto. A opinião pública gosta bastante, os torcedores se empolgam, mas o Fortnite tem muito que mostrar ainda para poder dizer que é um time que vai brigar por playoffs, é um time que vai brigar por divisão, etc. O Garoppolo, antes de lesionar ano passado, fez uma temporada ruim. A defesa, apesar de ter recebido o Dee Ford e o Kwon Alexander, eu acho que continua uma preocupação. A gente vai ver logo na semana 1 eles contra o Crusaders, que conhece bastante bem o 49ers. Eu acho que vai acabar ficando entre 5 e 7 vitórias. E o Cardinals eu coloco, eu acho que vai ser um ano pra gente ficar de olho no Kyler Murray, pra gente ver o que ele pode fazer, como esse ataque do Cliff Kingsbury vai se traduzir pra NFL. Eu espero que seja bastante produtivo, porque a partir do ano que vem a gente tem uma possibilidade muito grande de voltar a ser competitivo por conta do quê? A gente está estimado a ter 68 milhões de espaço no salary cap adicional para o ano que vem. Pode ser que seja até mais. O Cardinals pode fazer alguns cortes, como por exemplo o Justin Pugh, que ainda não mostrou nada, e abrir mais um pouco. Ficaria acima dos 70 milhões com o corte dele. E são poucos os free agents importantes. Os mais importantes são o Suggs e o Fitzgerald, que podem muito bem estar se aposentando ano que vem. O Didier Swearinger. Mas a gente já viu que o Cardinals tem o costume de não pagar os safeties. É uma coisa que vem desde o Tony Jefferson lá, então pode ser que haja uma mudança também. Os dois tackles, como eu falei, o DJ Humphries e o Marcus Gilbert, a esse ponto o DJ Humphries é um bust. Então mesmo que fique, não é de se esperar que ele vá receber muito. Marcus Gilbert a gente tem que olhar também. O A.K. Shipley não é o melhor centro que o Cardinals tem hoje. É o Mason Cole, mas por conta de futuro e também de quanto de depth chart, o A.K. Shipley está sendo titular, mas se não voltar ano que vem também não faz falta nenhum. Charles Clay também, por mais que chegue no alto do seu potencial que tem hoje, eu acho que não vai fazer falta no futuro. Rodney Gunter é um jogador bom, não sei se faria falta também. Essa linha defensiva, o Cardinals precisa de um playmaker que não tem aí desde o Calais Campbell, né? Muita saudade. E o Zane Gonzalez, que a gente sabe que quem não recebe muito também não vai bater muito nesse salary cap. Então, é mostrar para a liga que o Kyler Murray é o real deal. Esse vai ser o desafio do Cardinals para 2019. Para 2020, a gente aguarda que possa montar um time competitivo. A defesa tá com bastante buraco aí. São poucos os talentos, como a gente citou, são dois jogadores de elite, o Chandler Jones e o Patrick Peterson. Ano que vem é o último ano do contrato do Patrick Peterson, então é de se esperar que ele se esforce para conseguir uma renovação, seja no Cardinals, seja em outro time. Pode ser algo bom ou ruim, ou pode ser um indício de que ele está indo embora. Isso aí a gente vai deixar para o ano que vem. Desse time, a gente vai ter que esperar que os jogadores jovens sucedam, principalmente o Bura Baker e o Zach Allen, que são os mais jovens aí nessa defesa. O Haason Reddick vai precisar mostrar a que veio para essa linha, uma escolha de 15º overall, que não mostrou quase nada. Uma questão de lesão também é para se questionar se já não bustou ou se vai bustar. A defesa é o que vai impedir o Cardinals de brigar por playoffs, como eu falei. Vai ter que ser endereçada ano que vem, quando esse salary cap enorme abrir aí. Que é uma coisa que podia ter esse ano, né? Mas são 20 milhões gastos em 3 quarterbacks. Não estão o Cardinals, o Josh Rosen, o Sam Bradford, o Mike Lennon. Aí você adiciona o Jermaine Gresham e o Mike Kilpatrick, chega a 30 milhões. São decisões ruins que vêm minando essa temporada do Cardinals. A gente sabe quem está por trás delas, é o Steve Kine, que, como eu venho dizendo há muito tempo, já não merecia estar onde está como GM do Cardinals. Vamos esperar que as coisas mudem, né? Eu gostei do último draft que ele fez. Ele pegou a lista do Pro Football Focus e tirou todos os nomes de lá. Foi, vocês verem, foi exatamente o que ele fez. As esperanças estão baixas para esse ano, mas para 2020 eu acho que o negócio pode ficar melhor. Então, esse foi o nosso Cards Cast. Obrigado aí ao Eduardo Pavão e o pessoal do Brasil Cardinals pelo apoio. Estamos juntos aí no Twitter, @avespatriotas, @brasilcardinals. Obrigado também ao Fundo da Net. vamos estar juntos aí nessa temporada. Vou ter mais tempo esse ano para poder fazer os podcasts. Não acho que vá fazer um por semana, de repente quinzenal é um bom número. Ficar de olho aí nesse confronto com o Lions vai ser muito difícil, principalmente porque eles têm um grupo muito bom de wide receivers. O Kenny Golladay, Marvin Jones e Danny Amendola contra esse grupo de cornerbacks nosso, já cansei de falar, né? Vai ser um matchup bastante difícil. É um time que tem alguns jogadores de linha defensiva também que se destacam. Vai ser um matchup muito difícil, apesar de que o Cardinals tem tido vantagem contra o Lions no passado recente em Arizona, né? Então fiquem ligados aí para os próximos capítulos e vamos torcer para o nosso Cardinals. Até a próxima. Bom, pessoal, enquanto acontecia o fechamento da edição desse Cardscast, o Cardinals anunciou seu practice squad definitivo e conta com nomes de Dante Booker, Darryl Daniels, John Dixon, Kyle Sloter e Caleb Wilson, que a gente já citou aqui, além do Sam Jones também. Entraram nesse practice squad o Pete Robertson, citado pelo Pavan no roster final, mas ele acabou sendo cortado e foi. O Ed continua aí. O Vontarius Dora saiu para entrar ele. Saiu o Nate Brooks para que entrasse o Jalen Davis, cornerback também. E foram adicionados o running back Justin Davis e o outside linebacker Kyle Fitz. É isso aí, pessoal. Até mais.